Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Que tal a ideia de colocar um fone de ouvido e escutar esse podcast em movimento? É que o nosso assunto essa semana são os benefícios que as corridas e as caminhadas podem trazer para nossa saúde física e mental. O número de corredores vem aumentando ano a ano no Brasil. E sobre isso eu converso com o fisioterapeuta Ricardo Luiz Carneiro, professor da Escola de Educação Física da UFMG, e com o maratonista e treinador Heleno Fortes. E você vai conhecer ainda uma servidora aqui da Assembleia que já correu 14 maratonas ao redor do mundo. Vamos então correr e ouvir? Eu queria começar perguntando a vocês o seguinte: a gente que está vendo a situação de fora, a gente está vendo um aumento muito grande do número de pessoas que estão começando a correr, que estão vendo que a corrida pode ser uma coisa benéfica para a saúde física. A gente falou da questão das redes sociais, de muita coisa influenciando as pessoas para correrem. Eu queria saber de vocês que já estão dentro da área, vocês têm percebido esse aumento grande e quais são os principais motivos que vocês que estão aí percebem para esse aumento tão grande no número de corredores? Fique à vontade, Heleno.
Eu vejo esse movimento nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, né? Na época da pós-pandemia, pela facilidade que é correr, né? A corrida, ela te dá essa liberdade, você corre a hora que você quiser, aonde você estiver, você não precisa de muita coisa. Então, se você for jogar peteca, você precisa do parceiro, tênis, você precisa do parceiro, futebol, você precisa de um time, a natação, você precisa da academia para ir, a academia está aberta, o horário. E a corrida, você pode correr 4 da manhã, 5 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, à noite, na esteira, na praia, onde que você estiver, em volta do quarteirão. Então, primeiro, eu acho que é pela praticidade que é de correr, a facilidade, essa liberdade que te dá. Né? E, obviamente, tudo que tem em volta da corrida, o social que ela começou a entregar também, você correr também com parceiros, né? E lembrar da diferença de correr e treinar a corrida. Né?
Por quê? Qual que é essa diferença?
Eu vejo a corrida, quando você treina a corrida, você segue um programa de treinamento. Isso vai criar de uma forma mais sólida a sua rotina. Você vai ter que ter mais rotina. Ele não te deixa tão solto igual simplesmente correr. Quando você só corre, você não tem um plano a ser seguido, você não tem meta. Você vai lá, corre. Se você correr, às vezes, 20 minutos, 30 minutos, tá ótimo aquilo ali. Você não tem uma distância, um tempo ou uma velocidade a ser seguida. No treinamento, não. No treinamento, você tem todas essas variáveis que são controladas para você melhorar o seu desempenho, independente desse desempenho ser competitivo ou um desempenho orgânico.
Né? Perfeito. Como é que você vê esse aumento, Ricardo, e essa questão também de como correr saudavelmente, né? Não correr risco de lesão, não
Eu
correr risco de se machucar.
Acho que uma das desvantagens da corrida também, que motivou as pessoas a correrem mais, é essa questão mesmo da saúde, né? Hoje nós sabemos que as pessoas mais jovens se preocupam muito com a saúde, com o condicionamento físico. Então, a corrida é uma maneira de você melhorar a sua composição corporal, de você emagrecer. Além do benefício que existe da corrida, do benefício da endorfina, do bem-estar que a corrida produz. Né? Uhum. E para isso, a gente tem realmente que tomar alguns cuidados específicos para que você possa correr com risco menor de se machucar. À medida que o indivíduo corre e ele não tem uma rotina, não tem uma planilha de treinamento, isso pode trazer algum benefício, mas à medida que ele começa a correr mais, com mais intensidade, com mais necessidade de volume e intensidade, que nós chamamos, né? O volume é o quanto que a pessoa corre na semana, por exemplo, ou no dia, e a intensidade é a velocidade com que ela corre. Então, à medida que você tem um aumento do treinamento, das necessidades de uma performance melhor, você vai ter, consequentemente, um estresse corporal maior. Além dos benefícios, isso vai gerar benefícios cardiovasculares, no controle do colesterol, na melhoria da frequência cardíaca e além dos problemas e das soluções psicológicas que existem, né? Eu não conheço nenhum corredor, nenhum maratonista que é deprimido. Então a gente sabe hoje, né, que exatamente o exercício físico, ele é um grande impedimento para que a pessoa tenha algum tipo de depressão, alguma doença psíquica, ansiedade, depressão. Então eu acho que também essa corrida, a sociedade nossa, ela tem muito essa tendência hoje em dia à depressão, à ansiedade, as pessoas jovens principalmente. E a atividade física, além do benefício cardiovascular, do benefício articular que produz também essa compensação fisiológica que vai potencializar a questão psicológica, melhorando a ansiedade, melhorando a depressão, Então a corrida ela é fantástica nesses aspectos, tanto cardiovasculares quanto psicológicos e quanto também articulares, que se você consegue acertar adequadamente a intensidade, o volume, você vai ter muitos benefícios também, até mesmo de fortalecimento, de ganho de massa magra ou diminuição de massa gorda, né? Que é também um grande objetivo das pessoas. Além do Ozempic, que hoje em dia, né, Mounjaro, Ozempic, que é uma coisa artificial, uma coisa que tem benefício, mas que tem efeitos colaterais como todo remédio, a atividade física ela é de graça, não custa 2, 3, 4 mil reais como uma ampolinha de Mounjaro e traz todos esses benefícios, além do psicológico, o emagrecimento.
Heleno, para quem está começando, tem alguma indicação, por exemplo, de iniciar na rua, iniciar na esteira, horário, frequência de treino? O que que você diria para alguém que fala assim, não, eu acho que eu gostaria de começar a correr, o que que deve ser os primeiros passos?
O primeiro passo é começar, né? Independente de ser na rua ou na esteira, é tentar traçar uma rotina que ela vá conseguir cumprir. Né? A gente sempre brinca, fala assim, bom, eu vou ter aquele compromisso, comprometimento comigo mesmo que eu consigo ir duas vezes, três vezes. E aquilo tem que lembrar que é o seu momento. Né? Porque muitas vezes o que eu vejo são criações de metas não atingíveis. Então isso leva frustrações da pessoa não dar conta. Então a primeira coisa ela fazer, se vai ser numa esteira ou vai ser na rua, em volta do quarteirão, onde que for, ela tem que começar. Eu vejo o primeiro ponto esse.
E aí continuar e não desistir, vamos dizer assim, né?
Pensar que isso leva tempo, né? Para poder realmente começar a sentir esses benefícios, não vai ser de um dia para o outro. Pelo contrário, no primeiro momento, aquela pessoa que está inativa, ela vai sentir desconforto, vai ter muito desconforto no início, mas que aos poucos aquilo vai gerar uma série de benefícios, como o Ricardo falou, né? Os benefícios todos em volta daquilo, né? Endorfina, a questão de socialização, a parte aí, melhora do sono, do estado de humor, a sua autoestima, isso tudo vem aquele pacotão na esteira junto.
Como é, quando que se começa a sentir isso? Ele falou de um desconforto inicial aí. O que que a pessoa isso pode aí, se preocupar ou não? Como é que funciona?
Isso vai depender muito da maneira que a pessoa inicia o treinamento. Né? Ou não o treinamento, como a Helena falou. O treinamento é uma coisa sistematizada. Mas não é necessário você treinar sistematicamente. Você pode começar a correr, pegar um tênis, colocar um short. Qual que é o processo mais interessante? É a pessoa ir se adaptando à atividade. Então, de repente, no início ela começar fazendo uma caminhada, intercalar a caminhada com a leve corrida, num ritmo bem suave, realmente. O problema, muitas vezes, é que a pessoa não tem essa orientação e ela acaba exacerbando um pouco a capacidade dela física. Daí, muitas vezes, vem associado esse excesso lesões, né, que são também comuns de acontecer, principalmente no iniciante. É interessante, o iniciante ele tem muito mais lesões do que um atleta como o Heleno, por exemplo, que é um atleta que já fez várias maratonas. O treinamento de alta intensidade ele protege o corpo contra as lesões, né? Mas esse início ele tem que ser uma coisa progressiva, em que o indivíduo vai lentamente organizando o seu corpo em relação à frequência cardíaca, em relação às articulações. A pessoa tem que estar muito atenta ao seu corpo e também atenta à recuperação. Mais importante do que qualquer outra coisa é a recuperação, é o sono adequado, é a pessoa ter ali uma qualidade alimentar adequada para que ela tenha reposição de energia. Ela tem que ir progredindo gradativamente e pode iniciar com a caminhada, fazendo um trabalho de intercalação entre a corrida e a caminhada.
Por causa disso e por muitos outros motivos, a Assembleia, pelo segundo ano consecutivo, está promovendo uma corrida de rua que é aberta aqui ao público em geral. Todos são 1.000 participantes que vão correr próximo aqui às ruas do Legislativo. E aqui na Assembleia tem atletas que já praticam a corrida há muito tempo e levam o esporte muito a sério. Eu conversei com uma delas, olha só. Quem vê a Patrícia envolvida com a transcrição dos pronunciamentos dos deputados não imagina que antes do trabalho ela já correu por cerca de 1h30. Esportista desde a infância, Patrícia resolveu começar a correr há 13 anos. Primeiro encarou e venceu as corridas mais curtas, até chegar às medalhas nas trilhas e maratonas. Foram 14 no total, entre elas as 6 mais famosas do mundo. Para quem quer começar no esporte, ela tem algumas dicas.
Ter força de vontade é o primeiro passo. né? Porque não tem coisa pior do que você fazer uma atividade física não gostando, não tendo prazer. Você tem que ter prazer. Você pode ter uma corrida só de lazer, mas é muito ruim quando você vê pessoas começando sem uma orientação, sem uma avaliação prévia e abandonando. Porque sentiu dor no joelho, ou sentiu dor no quadril, ou não conseguia, não tinha, né, preparo físico suficiente.
E para ter preparo é preciso treinamento. E se depender de Patrícia, a coleção de medalhas ainda vai aumentar. A próxima maratona deve ser na cidade do Cabo, na África do Sul. Conciliar trabalho, treinos e viagens e manter a boa saúde são as motivações que levam Patrícia a encarar as ruas ou as trilhas com a mesma disposição.
A corrida me ensinou muito, porque principalmente a disciplina, o autocuidado, a determinação. Então, isso me faz uma pessoa mais forte, mais centrada e com objetivos. Eu acho que a gente tem que ter sonhos e a gente também tem que fazer por onde. Então, a corrida representa isso para mim, sabe? Assim, é o meu aprendizado constante, ela me ensina diariamente a saber lidar com os desafios, a saber lidar com os problemas, com as dores e, ao mesmo tempo, fazer do sucesso, né, um incentivo para sempre estar buscando ser melhor, né, como pessoa e também como ser humano.
Bom, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria que vocês deixassem um recado final, não só para a Patrícia, nossa atleta aqui da Assembleia, como para as pessoas que, né, já correm, têm vontade de correr. O que vocês diriam aí para finalizar o nosso programa?
Eu diria que a corrida é sensacional, é uma prática corporal fácil, ela é democrática e faz bem. Então, para quem ainda não teve oportunidade, que tentar começar, né? É sair do sofá e começa mesmo no seu ritmo, respeitando o seu corpo e aos poucos você vai subindo de prateleira em prateleira.
Ricardo.
E à medida que você queira realmente performance, eu acho importante você ter orientação de uma assessoria, né? Você conhecer mais o seu corpo, você fazer um treinamento de fortalecimento muscular, você ter ali orientação nutricional. São várias coisas que são importantes, até mesmo uma avaliação cardiológica, à medida que você comece a exacerbar nas cargas, que você queira virar realmente um maratonista ou um corredor. Mas no nível mais básico é pegar o short e curtir os benefícios que a corrida dá e com isso ter todas essas vantagens, esses prazeres que a gente viu aí da corrida. Acho que é uma palavra muito interessante que sempre está em voga, é o prazer, né?
Isso.
É muito prazeroso correr, é bastante gratificante e gera realmente muitos benefícios químicos para o corpo e também essa interação social. Então acho que isso aí é o que a gente precisa hoje em dia, né?
E esse foi mais um podcast do Panorama. Nós falamos hoje sobre os benefícios da corrida para nossa saúde física e mental. O programa completo você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv e no YouTube. Apresentação Fernando Gomes, produção Helena Câmara, edição João Ramaneri e edição de áudio Diego Olímpio. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.